Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Domingo 12 de abril de 2020, domingo de Páscoa, uma boa Páscoa para todos. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. Na internet encontra-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, em FM em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, em Maputo, estamos em FM com FM, a Nampula e a Rádio Encontro, Climana, Nova Rádio Paz. Estamos em Pemba também, em FM, com a Rádio Sem Fronteiras. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos em FM, com a Rádio Pidjiguiti e a Capital FM, isto em Bissau. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, nos 105.5. Em Gabu, ouvem-nos em FM, com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba, estamos em FM, com a Rádio Papagaio. Aproveitamos para informar que, devido à atual pandemia do novo coronavírus, não nos é possível apresentar os habituais blocos de notícias. Mas, se não há notícias do dia, temos, contudo, na emissão de hoje, na Janela de Angola, vamos aqui conversar com o escritor de literatura infanto-juvenil, Frisk Shiri. Na segunda meia hora, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Vamos falar sobre a necessidade de lavarmos as mãos, sobretudo numa altura como esta de crise provocada pelo Covid-19. E depois teremos o Clube do Ouvinte. Esperamos que continuem connosco. Votos de novo de um bom domingo, boa Páscoa na nossa companhia, votos que estejam a cumprir as medidas de saúde anunciadas pelos vossos governos para tentar controlar e conter a epidemia provocada pela Covid-19.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Em Angola vigora o estado de emergência e as escolas estão encerradas, pelo que há que entreter milhões de crianças e jovens. O escritor Frisk Shiri sugere que se pode aproveitar para levar as crianças a ler. E entre os livros sugere o seu. Mas só na escola está o futuro. A conversa aqui com o Frisk Shiri e o nosso colaborador Pedro Dias.
A pandemia Covid-19 priva as pessoas de circularem. Angola vive num estado de emergência. Em momentos de tristeza e choro, o escritor infanto-juvenil Frisk Carlos Mujinga Shiri sugere a sua obra Mas só na escola está o nosso futuro para momentos de leitura às crianças que estão em casa, em centros de acolhimentos, nos hospitais, onde quer que elas estejam, uma forma de fazê-las acreditar na esperança de um amanhã melhor após passar o novo coronavírus no mundo. O livro infanto-juvenil está no mercado desde dezembro de 2018. Já foram vendidos mais de 3 mil exemplares. Em Luanda, a procura tem sido enorme, mas o que está a faltar é o dinheiro para reedição. O valor da venda é tão irrisório para tal pretensão, confessa o escritor.
A minha obra foi lançada em dezembro de 2018. Praticamente já estamos há um ano, a comercializar o livro. E o resultado é satisfatório. Satisfatório porque ao longo desse tempo fui andando pelas escolas de Luanda, não é? Vendendo a minha obra E eu pude ver, principalmente, os pais, né, à medida que os alunos, os filhos, né, fossem, comprassem a obra e levassem para casa, os pais viam que a obra é educativa e então começaram a me parabenizar. Portanto, essa foi a parte que mais me alegrou nesse ano que eu fui comercializando a minha obra.
3.000 exemplares. Já esgotaram-se os exemplares?
Já.
Ou ainda temos, ainda temos alguns exemplares neste ano de dar a conhecer o livro?
Sim. Nesse momento, os exemplares já acabaram. Mas nós temos à venda no Quero Xiame, no Quero Jica. Tem lá a obra a ser comercializada. E para quem... quer dizer, já não tenho, né? Não tenho exemplares para...
Mas haverá uma reedição deste livro?
Sim, estamos a pensar em reeditar a obra, porque os encarregados de educação têm vindo a pedir bastante, porque eles deram por conta que é um material que realmente ajuda a criança a ganhar o gosto pelas aulas, a ganhar o gosto pelos estudos.
Alguma editora, já fizeram contacto com editoras que é para ver se reeditam esta obra?
De momento ainda não, estamos aí a lutar com os financiamentos, ainda está assim, estamos a ver os...
O dinheiro das vendas deste livro não dá para reedição?
Segundo a editora
que
está a trabalhar comigo, ainda não é suficiente, então temos que fazer aí um meio termo, que eles estão aí a... Né? Estão aí a...
O livro está a ser vendido a quanto?
A 500 kwanzas.
500 kwanzas.
500 kwanzas, sim.
Soshi, na escola está o nosso futuro. É um livro carregado de lições educativas dedicadas aos estudos, preservação da natureza e amor ao próximo. Agora, em tempo de recolha e isolamento social, o escritor aconselha a maiores momentos de partilha de amor, porque a interação com as crianças por altura da venda dos livros tem sido mágica.
É mágica, é muito lindo, realmente, porque a criança, ela, quando começa a ouvir a história, parece que os olhos dela brilham, então aquilo é uma festa, na realidade. As crianças pulam, perguntam, fazem perguntas, depois, na minha obra principalmente, as crianças depois dizem, quando acabam de ouvir a história, elas dizem: não, eu disse, seu escritor, eu gosto de ir à escola, eu não falto às aulas. Então isso para mim é extremamente importante, porque ele começa a ganhar consciência de que realmente é importante ir à escola. E ele começa a falar das suas experiências, não é? Então eu, particularmente como escritor, começo a sentir que realmente a mensagem está a ser muito bem acolhida por parte das crianças. Então É fantástico.
Mas o Frisco não tem uma agenda, como escritor que é infanto-juvenil, uma agenda própria, sua, para poder realizar as suas atividades em que envolvam também este livro, essa sua obra? Ou tem que depender necessariamente da editora Cássias?
Sim, eu dependo necessariamente da editora. Eu não tenho uma agenda assim particular, né? O processo que nós fizemos é, eles ligam para mim, temos uma atividade no sítio X, então eu apareço lá. Normalmente tem sido assim, aos finais de semana, tem sido atividades ligadas aos colégios, às escolas, por exemplo, dia 1 de junho, e etc., né, algumas datas. Então eu apareço aí e nós comercializamos a nossa a obra. Tem sido assim.
Quer ir contigo ao alegria. É bom, é bom poder se alegria. Brincar, nos divertir, cantar, sorrir, saltar alegremente.
O cumprimento de uma agenda cultural ou a continuidade de apresentação da obra por outras províncias angolanas está suspenso. A Covid-19 forçou que se parasse quase tudo. O mínimo que se pode fazer é a divulgação da obra nas mais variadas plataformas digitais e quem tem internet pode acompanhar também a narração da história do menino Massoche, que não gosta de ir à escola. Quando tudo passar, Frisco Carlos Mujinga Xir gostaria que o governo angolano, nomeadamente os Ministérios da Educação, Cultura e Turismo, pudessem apoiar a divulgar um livro pelo país.
O meu desejo é ir para as províncias, mas sabe como é que é? É deslocar-me de Luanda para as demais províncias do nosso país requer custos. Então, isso, se aparecer alguém de boa fé e quiser que eu vá para as províncias levar a minha obra literária para as crianças, para poder interagir com as crianças e também dar-lhe aquela, quer dizer, motivar as crianças a estudar, ao gosto pelas aulas, e também a criança ter contato com a história, com as histórias, não é? Eu agradecia, realmente, neste momento, eu preciso realmente que alguém de boa fé, alguém, ou mesmo até o governo, não é? O Ministério da Cultura, e também o Ministério do Turismo, não é? Porque também o livro também né? Ajuda a fomentar o turismo no nosso país.
Já deu a conhecer o livro nessas instituições, Cultura e Turismo?
Ainda não.
Não seria bom se fosse dar a conhecer a obra aos ministros, né, da cultura, e levasse pessoalmente, marcasse uma audiência e entregasse o livro como escritor infantil juvenil?
Mas é difícil. Quer dizer, desejo eu tenho, não é? Mas não sei como fazer. A verdade é essa, né? Eu não sei como chegar a essas instituições e apresentar o meu trabalho. Mas se alguém que estiver a me ouvir e achar, né, e consegue fazer com que a minha obra chegue a essas pessoas, a essas entidades, não é? Eu estou aberto para esse fim. Né?
Vivo no mato, sempre perguntava. Pela minha sacada, o que é que são matas?
E sem desmarcar, sempre perguntava.
Pela minha sacada,
até que um dia um da bicharia Deus se aproximou e aconselhou.
O desejo em divulgar a obra por Angola, a realidade parece estar distante, porque sem uma reedição do livro, porque já não há exemplares, o escritor infanto-juvenil diz esperar apenas por almas caridosas que o possam ajudar a colocar em mãos de cada angolano. Massoche, na escola está o nosso futuro.
E 3 mil cópias é muito pouco. É quase nada.
Toma lá, devolve-me um beijo. Toma lá, devolve-me paz. Toma lá, devolve-me um beijo. Paz. Toma lá, devolve-me um beijo. Paz. Toma lá, devolve-me um beijo.
Eu admirei como é que 3 mil exemplares, né, desapareceram, não é? Então, é muito pouco. Normalmente, segundo que tenho, que eu escutei, né, os escritores tiram acima de 3 mil cópias. 3 mil cópias é o nível mínimo, é o número mínimo. Então, quer dizer que a minha obra ainda está, em termos de números, né, em termos de exemplares, ainda é ínfimo. Né?
E para as bibliotecas, bibliotecas escolares, quando vai às escolas, faz para o depósito, uhum, nas bibliotecas escolares.
Graças a
bibliotecas,
Deus.
Como é que está a distribuição do seu livro?
Graças a Deus, nós já temos nas escolas em que passamos, do Estado, não é? Deixamos lá, deixamos exemplares. Nós temos aqui na escola 83, né? Lá deixamos lá exemplares. Na escola, aqui no magistério primário, também deixamos. E em outras escolas que fomos passando, deixamos exemplares. E só para lhe dizer que eu tive o feedback de uma professora, não é? Que disse que a minha obra está lá na biblioteca da escola. As crianças vão lá ter, leem e brincam com o trabalho. Eu fiquei, uau! É realmente. Só para ver, Tomás de Melo, no meio de obras clássicas mesmo, né? Como Pinóquio, como Branca de Neve e outros textos famosos a nível do mundo, as crianças.
É um livro ilustrado, talvez pela ilustração também atrai a história, e a ilustração.
Sim. Tudo isso atrai as crianças e eu estou muito, muito, muito feliz.
Então a galinha comeu a barata, o gato.
Cão fiel bateu no gato, a hiena matreira comeu o veado, o rei da floresta comeu a palanca e enjiboiou. E o grilo no mato não mais perguntou.
Pela minha cisaca, o que é que são macas?
E o grilo no mais perguntou.
Pela minha certeza, o que é que são macas?
Se sonhar não é proibido, o escritor infanto-juvenil pretende internacionalizar a obra, vendendo ou dar a conhecer noutros países de África, Europa, América e Ásia. Mas para que tal aconteça, o governo angolano é chamado mais uma vez a apoiar.
O governo pode ajudar no sentido de, por exemplo, eu conseguir, por exemplo, aparecer nos programas televisivos, né? Na televisão, por exemplo, na nossa TPA, né? Aparecer e dar a conhecer o meu trabalho, na rádio.
Há programas infantis, a televisão tem,
sim,
programas,
sim,
infantis?
Sim, tem programas infantis.
A Rádio então, Nacional também?
Sim, eu posso aparecer lá e contar a história.
Do que é que você gostaria que fosse feito com a tua obra daqui para frente? Já há um ano no mercado.
Uhum. Talvez um sonho que eu gostaria que acontecesse com a minha obra, que fosse comercializado, a minha obra que fosse comercializado fora da Angola, né? Eu gostaria que o governo, né, pudesse levar a minha obra para outros países, né? Por exemplo, para o Brasil, Portugal e etc. Por aí, né? Já que não, pessoalmente não tenho capacidade.
O governo tem feito também com outras obras?
Não.
Qual é a informação que tem?
Não tenho informação nenhuma que outros escritores, né, infanto-juvenis tenham comercializado a sua obra fora de Angola. Não.
Palavras para todas essas nossas crianças.
Que interajam mais com as obras infanto-juvenis, né? Que pedissem aos mais velhos, aos adultos que lessem, né? Acho que sabem ler, né? Possam ler, né? Possam ler mais obras infantis. É isso que eu gostaria que as crianças fizessem, né?
Grito agudo da criançada, da gente brincar, corre no areal. E no grito agudo da criançada, da gente brincar, corre no areal.
Frisco Carlos Mujinga Shire, Frisco Shire, escritor infanto-juvenil, e a sua obra literária, Masoshi, na escola está o nosso futuro. Uma sugestão de leitura, enquanto o país vive num estado de emergência, por força da pandemia Covid-19, que já matou quase 20 em Angola, segundo dados apresentados pela Comissão Governamental. Voz da América, Luanda.
Obrigado. Hoje é domingo, 12 de abril de 2020. É domingo de Páscoa. Esta emissão está disponível na internet em voaportugues.com. Vamos aqui ao momento de música com André Bocelli, que está neste momento a dar um concerto na Catedral de Milão. Concerto que está a ser transmitido ao vivo em várias plataformas. Um concerto de solidariedade neste tempo da Covid-19. Dele vamos escutar Vivo para Lei.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, entrata dentro c'è stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non è né geloso, lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, di chi è da solo adesso sa, e anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci attraverso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei.
Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male.
Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. per lei, perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
Vivo per lei perché mi dà pausa, notte, libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo per lei.
Amigos, recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas da África do Mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook basta procurar-nos em Voa Português. Duas palavras. E esta emissão vespertina em português da Voz da América, 12 de abril de 2020. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também nas plataformas sociais como Twitter e Instagram. O WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. Olá, amigos ouvintes, novo bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, neste domingo de Páscoa, 12 de abril de 2020. Um bom domingo para todos. Na apresentação, Shana Guedes, a produção é do Liu Sahilo, que vos deseja uma boa Páscoa, um bom domingo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Ouvem-nos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em Moçambique em FM, em Maputo com a ZFM, Nampula e a Rádio Encontro. Em Quilimane estamos em FM com a nova Rádio Paz e estamos também em Pemba em FM com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos também em FM em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. E ainda nos ouvem FM na Guiné-Bissau. Estamos com a Rádio Papagaia, na cidade de Buba. Na cidade de Gabu, estamos em FM com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos também em Bissau, em FM com a Rádio Pidjigitia, Capital FM. E estamos ainda em Bafatá, em FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Não se esqueça, dentro em pouco falaremos de coronavírus e como lavar as mãos nunca foi tão importante como agora. Depois teremos aqui a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. E aproveitamos para vos recordar que, devido à atual pandemia do novo coronavírus, não nos é possível apresentar o habitual bloco de notícias.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora ficar aqui com o espaço de saúde, a conversa com a doutora Graça Matezinha. O tema é o coronavírus e a lavagem das mãos. amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, e connosco está a doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem e espero que a Ana esteja bem, apesar desta situação do coronavírus que preocupa a todos nós, não é?
Exatamente, e uma das coisas que nós temos insistido nas nossas emissões é que as pessoas cumpram as regras de saúde que são transmitidas pelos governos e que são, portanto, coordenadas através da Organização Mundial de Saúde. Doutora, e a propósito disso, uma das coisas que se insiste muitas vezes é a questão de lavar as mãos. Doutora, nunca a lavagem das mãos foi tão importante como agora, certo?
Pois é, Ana. Bem, é verdade que nestes dias a questão da lavagem das mãos é referida com muita frequência e muita insistência, mas a lavagem das mãos é daquelas medidas básicas, não é? Que todos nós devíamos ter a prática de fazer. Por quê? Porque é tão importante nós lavarmos as mãos, porque as mãos são o principal veículo de transmissão das doenças infecciosas.
Uhum.
E se nós não temos um cuidado adequado com as mãos e com o processo da lavagem das mãos, nós muito facilmente podemos passar doenças, não se trata agora simplesmente do coronavírus, mas várias outras doenças podem ser transmitidas através de mãos que não sejam propriamente limpas, não é? Falo aqui da cólera, falo de hepatite e outros tipos de gripes ou infecções virais que têm este modo de transmissão. Portanto, a lavagem das mãos é um hábito fundamental e uma medida acima de tudo das mais importantes para impedir a propagação das doenças.
Doutora, então vale a pena recordarmos em que situações da nossa vida diária nós devemos ter isso em conta, lavar as mãos. Doutora, quais são as situações mais comuns?
Uhum. Olha, Ana, importa dizer que grande parte das infecções mesmo comuns, como os resfriados, as gripes, infecções que têm a ver também com o fórum digestivo, como a intoxicação alimentar, a hepatite A e as parasitoses e várias outras, habitualmente são transmitidas por mãos contaminadas. Portanto, uma pessoa pode ter consigo o parasita ou o vírus e passar para outra pessoa através do contacto das mãos. E na verdade, até há uma maior transmissão através das mãos do que, por exemplo, do ar, que muitas vezes é mais falado. Portanto, não é exagero dizer que o simples hábito de lavar as mãos com frequência pode salvar vidas, não só a vida do indivíduo, mas também a vida das pessoas com quem nós temos contacto no dia a dia. E isso torna-se muito mais importante quando nós lidamos com bebés, com idosos ou com pessoas pessoas debilitadas no geral. Então, por que as mãos transmitem várias doenças? De uma forma muito simples, nós, por exemplo, quando tossimos, é um hábito nosso, ou espirramos, a primeira parte do corpo que nós usamos para proteger a boca ou o nariz é a mão, não é? Quando o nariz está a escorrer, também pegamos na mão para o nariz. Então, é a parte que nós temos tendência de usar sempre que temos uma situação na qual precisamos de alguma intervenção. Por isso é que as mãos acabam sendo um sítio que acumula muitos vírus, parasitas, bactérias, por aí fora. Então, daí que é importante nós lavarmos as mãos com frequência. E depois, em tudo aquilo que nós fazemos, Ana, quer seja abrir uma porta, tocar um botão, pegar no telefone, estamos a descer as escadas, apoiarmos no corrimão, segurar dinheiro. Então, tudo isso pode fazer com que, se eu estou contaminada por algum vírus, ao fazer essas práticas, eu passo para aquele local, não é? E a próxima pessoa que tocar aquele local facilmente pode apanhar esse vírus ou esse parasita ou essa bactéria. Então, é muito importante nós tentarmos quebrar esse ciclo de transmissão de doenças através da higiene das mãos. E quando eu falo de higiene das mãos, falo de uma prática simples, que é lavar as mãos com água e sabão, não é? Mas também pode ser com cinza, nos casos em que não se tem água e sabão, ou então com a utilização de desinfetantes como o álcool.
Portanto, há aqui algumas alternativas. Imagino, doutora, que estamos numa situação, por exemplo, não há água potável, não há possibilidade de termos álcool ou desinfetante para as mãos. Como é que as pessoas poderão fazer, ou o que é que as pessoas poderão fazer para não serem, pronto, não apanharem nenhum vírus, seja o coronavírus, ou seja outro, ou sejam bactérias? Doutora, o que aconselha?
Bem, Ana, se nós não temos água e sabão e álcool, nós sempre podemos recorrer, por exemplo, a cinza é uma forma muito eficaz de eliminar as impurezas nas nossas mãos. E a cinza é aquele resto de quando nós fazemos fogo nas nossas comunidades, podemos pegar aquela cinza, esfregar as mãos, e está comprovado cientificamente que isso ajuda bastante a manter as mãos livres de bactérias, parasitas e vírus. Mas também é importante termos algumas medidas para não chegar a precisar de lavar as mãos ou para não ter as mãos sujas. Algumas vezes, Ana, nós tendo as mãos sujas, mesmo sem que nós, mesmo sem que seja evidente nem a sujidade, nós podemos ter as mãos sujas porque, infelizmente, estas bactérias, estes vírus e parasitas são micro-organismos muito pequeninos que nós não conseguimos ver, mas as mãos podem estar contaminadas, não é? Então, é importante que, por exemplo, quando a pessoa está doente, com uma tosse, uma gripe, um resfriado, que fazem com que a pessoa tenha que espirrar ou tossir, é importante nós termos aquilo que nós chamamos de etiqueta da tosse, que é cobrir a nossa tosse. Nós temos que evitar que aquelas gotículas que saem quando nós espirramos ou quando nós tossimos passem para uma outra pessoa. E isso passa necessariamente por usarmos a parte do cotovelo para tapar a boca ou para tapar o nariz. E isso é muito útil quando nós não temos água por perto, não é? E não temos álcool. Então temos que tomar essas medidas, que são medidas básicas, para não passarmos o vírus ou as bactérias para outra pessoa. E também temos que evitar, por exemplo, apertos de mão, temos que evitar ter contacto com as mãos e animais, porque isso também pode fazer com que nós possamos estar mais propensos a adquirir alguns vírus. Temos que evitar também ter contacto com pessoas que nós saibamos que sejam doentes de uma gripe ou qualquer outra infecção que possa ser transmitida através deste contacto com as mãos.
Doutora, é difícil, por vezes, as pessoas lembrarem-se, porque não está muito nos hábitos das pessoas esta lavagem frequente das mãos. Doutora, por outro lado, há pessoas que se queixam que já lavaram tantas vezes as mãos que as mãos já estão a ficar com a pele ressequida, a pele seca, e por vezes poder esquecer-se de que têm que lavar as mãos. Quais são os seus, como médica, doutora, como é que insiste, como é que se insiste, como é que se faz recordar às pessoas que nunca foi tão eficaz, nunca foi tão necessário, nunca foi tão importante lavar-se as mãos, não só pelo coronavírus, claro, mas também por, como nós já dissemos, outros vírus, outras bactérias, mas sobretudo nesta altura, doutora.
Olha, Ana, em relação à questão da lavagem das mãos, apesar de haver essas reclamações do ressecamento das mãos, eu iria recomendar que as pessoas pensem primeiro no benefício que é ter as mãos limpas para si mesmo, mas também para as pessoas ao redor. E depois há alguns algumas medidas que nós podemos tomar, como, por exemplo, usar um sabão comum. O sabão comum é, às vezes, tende a ser menos agressivo que... Quando eu falo de sabão comum, falo de, daquele sabão que... Bom, nós até podemos considerar, é um sabão neutro, não tem muitos componentes químicos. Porque os sabões que têm muito cheiro, esses tendem a ter mais componentes químicos e isso pode levar a esse ressecamento das mãos. Mas aquele sabão comum não tem tanto este efeito de fazer com que as mãos sejam ressecadas. Então, é importante que as pessoas tenham isso na consciência. E, aliás, até tende a ser o sabão mais barato. E nós ignoramos ou desprezamos porque é um sabão que não tem um cheiro muito agradável, é um sabão comum. Exatamente. Mas aquele sabão é dos melhores que existem para proteger a própria pele das pessoas. E lembrando sempre no benefício da lavagem das mãos. Então, é uma prática que nós temos que ter, a da lavagem das mãos. E sempre que a pessoa puder, por exemplo, pode até lavar as mãos e depois pode aplicar algum creme hidratante para as mãos, só para não ter essa sensação do ressecamento das mãos. Mas no caso de não ter o creme hidratante, desde que tenha as mãos limpas, já faz a sua parte e pode muito facilmente evitar contaminar-se por qualquer doença. Portanto, a lavagem das mãos de forma regular, recorrente e sem desculpas, lembrando sempre que é para o nosso próprio bem. Então, esta é uma das medidas mais importantes. E depois, gostaria de recordar que o sabão comum é tão barato, Ana, ou é bem mais barato que qualquer outro sabão, e nós temos sempre que tentar usar este sabão comum. E depois, também temos outras alternativas. Temos o gel, o álcool gel, temos o próprio álcool, que também pode ser usado, mas comparativamente ao sabão comum, o álcool ou o álcool gel pode ressecar ainda mais as mãos. Portanto, mais uma vez, iria recomendar que as pessoas optassem pelo sabão comum. Bom, preferindo ou tendo possibilidade, e nem possibilidade da pessoa ter água por perto, pode ter sim o álcool gel, que tem que ter pelo menos 60% de álcool, e esta é uma alternativa muito eficaz para manter as mãos higienizadas e impedir as infecções. E este álcool também tem que ser usado de forma constante e recorrente, sempre que a pessoa for à casa de banho, sempre que a pessoa tiver algum contacto com alguém, um aperto de mão, sempre que a pessoa tocar um corrimão, tocar algum botão. Então, eu não diria que substitui a lavagem das mãos, mas é uma medida que pode ajudar na ausência de água e sabão para lavar as mãos.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos por hoje. Estivemos a falar com a doutora Graça Matinha sobre a importância de lavar as mãos, não só neste tempo de crise provocada pelo novo coronavírus, o Covid-19, mas também em qualquer outra altura da nossa vida, porque só nos vai ajudar a proteger a nossa saúde e a saúde dos demais. E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir então com um abraço para todos e um abraço também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Vamos juntas, Ana, um abraço para ti também, lembrando sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos, e nesta fase bastante difícil, lembrar das medidas de prevenção contra o coronavírus.
Depois de falar no saúde, vamos para o Clube do Ouvinte, onde a Daniela Steschi nos traz hoje o angolano Fidel, autor de dois livros, um sobre conduta, que devemos ter na vida, e um outro de poesia. Dani.
Pata informado. Pata informado. Se liga no espaço do ouvinte. Eu é.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o autor Fidel sobre os livros Shortcut to Heaven e I'm Not Married to a Bottle of Wine. Seja bem-vindo!
Obrigado por essa oportunidade. Então, vamos falar sobre os livros e tudo mais que vocês tiverem interesse, né?
Fidel, eu sei que você está prestes a lançar Shortcut to Heaven. Conta mais sobre esse livro.
Então, esse é um livro no qual eu falo sobre as minhas experiências em lidar com a vida normal, os problemas da vida que todo mundo tem, mas numa perspectiva de quem tem buscado a Deus, tem orado, quem acredita em Jesus Cristo, quem usa a Bíblia, de uma forma prática, para poder encontrar soluções no dia a dia. Aí eu vou falando da minha vida, falo das várias etapas, problemas e vitórias que eu tive, mas, acima de tudo, não falo numa perspectiva só pessoal, falo numa perspectiva de enquadrar como é que alguém que vá comprar o livro e que esteja a passar certos tipos de problemas no dia a dia, como é que essa pessoa pode usar a Bíblia e a Palavra de Deus para que possa se encontrar, que possa resolver os seus problemas usando o poder de Deus. Muitas vezes as pessoas vão à igreja, ouvem falar de Deus, mas não sabem para que serve isso, como é que eu posso usar. Quase ninguém tem tudo que dá certo na vida. Tem sempre algo que a pessoa não alcança, nem que for espiritualmente. A pessoa pode estar bem materialmente, mas depois sentir deprimida, não ter amigos, ter casamento destruído, ter filho nas drogas. Então, isso tudo, se a pessoa não tiver praticamente a luz e como guia, o que Deus diz, o que é certo e o que não é, como fazer, a pessoa fica perdida. E muitas vezes nós ficamos perdidos, nós em geral, desnecessariamente, porque a Bíblia tenta nos guiar para o caminho certo. É só que muitas vezes nós aplicamos mal ou não aplicamos. E depois, muita gente até pergunta, não, onde é que está Deus? Por que isso aconteceu? As pessoas dizem, por que se Deus existe, o meu casamento acabou? Por que se Deus existe, veio o coronavírus agora? As pessoas têm que saber que há coisas que são consequências de outras coisas que o ser humano fez antes. E a Bíblia apenas adverte, Deus não para as coisas de acontecer, não para, não faz com que a pessoa não adoeça, não faz com que o casamento não acabe. Deus apenas dá uma instrução, evita fazer isso. Senão, se fizeres, vais colher aquilo que coisa. Deus não é culpado de quando nós estamos perdidos. É como um pai, quando um pai aconselha ao filho, olha, não andes com as más companhias. O pai apenas avisa. O pai não vai ser responsável se o filho teimar e fizer aquilo que o pai já advertiu. Se amanhã a pessoa acabar nas drogas porque não ouviu o pai, a culpa não é do pai. O pai deu a instrução. Então, o livro em geral acaba por ser um monte de instruções simplificadas. Por isso é que chamamos de shortcut, que em português é um atalho. É simplificada de uma forma clara, porque muitas vezes as pessoas leem a Bíblia, muita informação, ficam baralhadas, simplificando de forma prática como usar certas partes da Bíblia para que a pessoa possa se guiar melhor na vida sentimental, familiar, espiritual e eventualmente para ter a salvação, que é depois da morte, que acreditamos na fé cristã, que existe o inferno e o céu, para a pessoa eventualmente ter a salvação também e conseguir ultrapassar os problemas na vida.
Agora vamos falar um pouquinho do livro de poesias I'm Not Married to a Bottle of Wine, o qual tem poemas em inglês, francês, espanhol e português. Conta mais sobre o livro.
A poesia é uma arte e, como muitas formas de arte, permite à pessoa se posicionar em várias formas. Na poesia do livro tem essas várias vertentes, coisas que são reais, que aconteceram a pessoas, por exemplo, pessoas que sofreram uma traição, alguém que perdeu um ente querido. E também vamos, às vezes, para a imaginação, que se a pessoa falar uma flor que é como arco-íris, já está tirado o mundo da realidade para um mundo praticamente de sonho. E a beleza da poesia é isso, é que nós podemos pintar o mundo e as coisas da nossa forma. Na poesia, um ser humano pode voar, né? Se está apaixonado, voa como uma pomba. Quer dizer, já estamos a tirar a pessoa do céu, no mundo, que não é aquele mundo que a gente conhece. E essa beleza da poesia pode ser muito profundo e toca na alma das pessoas. Há pessoas que choram, há pessoas que identificam-se com aquilo, mexe muito com as emoções, dependendo. Às vezes ensina também, pode-se dar ideias e opiniões. através da escritura. Isso tudo depende do poema em particular. Isso tudo temos no livro.
Uhum.
I'm not married to a bottle of wine, que significa não me casei com uma garrafa de vinho, né?
Uhum.
Fidel, Shortcut to Heaven, eu sei que você está se preparando para lançar, e que I'm not married to a bottle of wine, você quer fazer um relançamento e quem sabe até vender esses dois livros juntos. Você tem uma ideia de quando o lançamento irá acontecer?
A produção começará em maio, então acreditamos que pouco tempo depois, e só para dizer que o livro não é um livro para cristãos propriamente dito ou para religiosos, é um livro de como aplicar o ensinamento da Bíblia, mas na vida diária.
Fidel, já estamos quase no final aqui da nossa entrevista. É um momento especial para você e para uma outra pessoa. E você disse para mim que você gostaria de fazer uma dedicatória.
É sim, isso é algo que eu nunca fiz na minha vida. E como poeta, eu estava a pensar que muitas vezes nós vivemos no mundo da poesia, esquecemos da realidade. E a realidade, muitas vezes, é a maior poesia que há. Não podemos deixar as coisas que estão aqui, como amor, e às vezes surge alguém especial na nossa vida, e que a gente vê que precisamos realmente de tentar tomar certas decisões para que a vida seja aquilo que foi feita, né? E nesse sentido, eu pedi assim, para criar uma dedicatória para uma moça. E vou aqui realçar que me disse, olha, que você disse, falou para mim, espero que não seja tarde demais, porque eu lhe contei o cenário, que eu queria agradar uma moça que espero que consigamos nos entender. A moça chama-se Patrícia, e só quero dizer a ela que o que eu vou falar é sincera de coração, que ela é uma pessoa muito especial. Eu vou dedicar uma pequena poesia que eu estava a escrever, só algumas frases, e eu decidi inspirar-me, misturar o amor, mas num contexto do que estamos a viver agora, essa pandemia e etc. Então, é mais ou menos assim. És uma pessoa muito rara e tens um espaço guardado no meu coração. Meus sentimentos em quarentena, à espera que tu venhas me libertar. Quando o vírus da solidão passar, seremos livres para nos amar com um único antídoto para a tristeza. Separação e solidão, que é o amor puro que reservo para ti e por ti. Tão puro ele é que é bebível e um sentimento quase comestível, como gomo sem semente ou voo de uma pomba sem rajadas de ar. Quando penso em ti e nesse amor que será eterno e o foi antes de se consumar. Tem mais, mas eu vou parar por aqui, acho que já. Tem que saber dosear as coisas. Uma dose de amor também, o amor tem que ser doseado também.
Com certeza. Olha, Fidel, eu desejo aí tudo de bom para você. Depois você conta pra gente se a Patrícia apreciou a dedicatória, tá bom?
Obrigado pela sua ajuda. E olha, isso acho que a vida é mesmo isso, é vivermos as coisas boas que a vida tem, o amor de certeza que é a melhor coisa que Deus nos deu como prenda, né? Então, obrigadão a si também e para todos que estão a ouvir, que façam das suas vidas também mais amor e menos ódio. E Deus, acima de tudo, o maior amor das nossas vidas.
Obrigada, Dani. Obrigada, Fidel. Vamos agora ficar com a música do próprio Vigo Ouvinte, que oferece Onde Está Meu Amor, pelo grupo Calor e a Turma dos Bonecos.
Onde está meu amor? Onde está meu calor? Que flores anda só? Onde está meu amor? Onde está meu calor? Sou. Um, dois, três, quem vai falar? Mexe, mexe e rebola, quem vai dançar? Roda, 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 quem vai pular? Gira, gira e desbunda, quem vai bailar? Vai pra aqui, vamos pra ali.
Vamos, vamos, gente, a biblioteca.
Bilhas de carro ou a saber. Começa a pensar como vai voltar. Onde está meu amor? Onde está meu calor? Que tu és o meu sol. Onde está meu amor? Onde está meu amor? Que tu és o meu sol. Ficamos bem dedo e vazamos sem ficar. Lembramos da escola da manhã da meia-dia. Sexta-feira e santa, sábado e dia de praia. Domingo vamos lá na praia. Dois, três, quem vai falar? Deixa, deixa e rebola, quem vai dançar?
Onde está meu amor? Onde está meu calor? Que tu és o meu sol. Onde está meu amor? Onde está meu calor? Que tu és o meu sol.
Meu amor, eu quero amar, eu vou beijar. A todo tempo estou cantando. Pra que beijar, pra que amar? Depois de tempo engravidar, eu estou a gritar, eu estou a falar. A minha vida é perdoar, por isso volta a mim.
Tô
te
bailando, tô te dançando, tô te bailando.
Missão Vespertina, 12 de Abril de 2020, Domingo Páscoa. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão Vespertina de Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Leo Sahili com um abraço, amigos ouvintes. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.